Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia de Vinícius de Moraes, Pátria Minha, no som que os versos fazem ao abrir. Uma conversa com Ana Luísa Amaral. Poesia também de Eugênio Lisboa, Na Vida Breve, também na voz do autor. Versinhos mais ou menos decassilábicos, Em Tempo de Peste. E na última edição, Bernardino Evaristo e um romance rasgão, Rapariga, Mulher, Outra. A edição Elsinor, sobre ele vou conversar com o editor Diogo Madre Deus. Vai ser assim a ronda. Música a começar. O clássico é samba. A orquestra Petrobras Sinfónica, feita de um quinteto de cordas e de trompa, flauta e percussão, formação dirigida por Isaac Karabatchevsky. O tema Meu Lugar, de Arlindo Cruz e Mauro Diniz, de 2007. Thank you. som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Olá, Ana Luísa.
Olá, Luís.
Pátria Minha, de Vinícius de Moraes.
Exatamente.
É o poema que vamos escutar já a seguir, dito, claro, pelo autor. Um poema para o sempre interno Brasil, país de futuro. O povo sofre, não é pela falta de futuro, é mesmo pelo presente. Este poema mantém-se atual?
Completamente atual. Aliás, há uma história em torno dele. O poema, Luís, é de 1949. O poema é inicialmente publicado por João Cabral de Melo Neto, numa editora caseira que ele tem, que é conhecida como Livro Inconsútil, Inconsútil. E
ele faz 50 exemplares e dá-os todos a Vinícius.
Exatamente.
E só pede um autografado.
Exatamente. Vinícius Moraes, quando vem a Portugal, eu lembro-me muito bem, eu nasci em 56, portanto em 68, quando ele cá vem, eu tenho 12 anos, não é? Estava em Lisboa, na altura, em casa de uns tios meus, E lembro-me muito bem dele aparecer e o seguir na televisão. Aliás, para as pessoas que se recordam, demorou bastante tempo até ele aparecer, porque ele queria aparecer com o whisky na televisão e depois acho que houve lá uma discussão. O meu tio conhecia gente da televisão.
A moral e os bons costumes.
Exatamente, a moral e os bons costumes. Mas o que é certo é que ele, nessa altura, ele faz uma série de espetáculos, dá uma série de espetáculos que são depois gravados. É, justamente, ele está cá em 1968, em Portugal, e a ditadura militar, ele acaba de saber que a ditadura militar, que vai, como sabemos, de 64 a 85 no Brasil, tinha acabado, estamos em dezembro de 68, e a ditadura militar tinha acabado de passar o ato institucional número 5, de 1968, portanto. Ou seja, segundo o qual eram dissolvidos os direitos políticos da população e eram dados aos militares poderes, plenos poderes, para perseguir quem se opusesse ao regime. Então, ele aproveita a ocasião para dizer o seguinte: eu hoje gostaria de dizer a vocês umas palavras de muita tristeza. No meu país foi instaurado hoje o ato institucional número 5. Pessoas são sendo perseguidas, assassinadas, torturadas. Por isso, quero ler um poema. E depois o seu biógrafo continua. Abre um exemplar da antologia poética, guardado sob a garrafa do uísque, e enquanto Baden-Powell começa a dedilhar o hino nacional brasileiro, ele lê este poema que vamos ouvir daqui a bocadinho. E depois continua o biógrafo José Castelo. A leitura de Pátria Minha ficaria na memória dos portugueses como uma das mais bem acabadas expressões que puderam conhecer do amor à liberdade. Portanto, estamos em 68, estamos em plena ditadura, ainda em Portugal, não é? E em ditadura também no Brasil, e todavia o poema é de 49. Mas a poesia tem estas coisas, não é? Portanto, prevê, e a grande poesia fica. Eu acho que Vinícius de Moraes foi durante muito tempo considerado um poeta menor, o poetinha, como lhe chamavam.
A associação à música.
Exatamente.
Por
às
tantas
letras,
vezes escrever para
às
a música.
Às letras, precisamente às letras, quer dizer. E, portanto, um poeta menor, digamos assim, em
Mas
termos.
Mas isso é puro preconceito?
Eu sempre achei que isto era puro preconceito. Para já ele tem sonetos maravilhosos. Tem aqueles primeiros poemas que publica em Inglaterra, que são extraordinários também. Eu não quero deixar de fazer aqui referência a uma coisa muito curiosa. Aliás, e vamos ver como neste poema isso acontece. Vinícius de Moraes era, como toda a gente sabe, um homem muito apaixonado, que teve muitas mulheres, não é? Conheceram-se-lhe muitos amores, muitas paixões, não só na poesia, mas também na vida. E realmente o poema serve-se todo ele de imagens femininas, de imagens de mulher, para falar, o que é comum de resto, não é? Para falar da pátria, quer dizer, mas se encontramos em imensos poemas, em toda a arte, muitas vezes a pátria é tratada desta forma, a liberdade é tratada desta forma, sempre como uma figura feminina, digamos assim, e portanto simultaneamente inspiradora dos mais altos anseios, por assim dizer, e ao mesmo tempo passível de ser domesticada. O poema desmente a ideia de patriotismo no sentido heroico do termo. É um poema de denúncia também, é um poema que começa assim: a minha pátria é como se não fosse. É um poema que refere, por exemplo, a bandeira brasileira, dizendo vontade de mudar as cores do vestido, auri verde, tão feias de minha pátria, ou um pouquinho mais à frente, fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. É claro que isto é uma referência ao hino brasileiro, à letra do hino brasileiro, e depois, que mais doce, esperança acorrentada. Mais à frente ainda, a minha pátria é desolação, a minha pátria tão pobrinha, e depois, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração, não rima com mãe gentil, mais uma vez uma referência ao hino brasileiro, dos filhos do teu solo, deste solo, és mãe gentil, e depois o final, que é muito bonito, agora chamarei a amiga que tu via, e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, e isto lembra-me logo um poema de Gonçalves Dias, chama-se Canção do Exílio, ele vive, está em Coimbra nessa altura, em 1846, expressa a necessidade de trazer para a poesia os temas do Brasil, por oposição aos temas europeus, que domesticavam, em algum sentido, a poesia brasileira também. E então o poema de Gonçalves Dias começa: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E então o poema do Vinícius termina: agora chamarei a amiga que tu vi e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes.
Vinícius de Moraes, que nasceu em 1913, morreu em 1980, filho de uma pianista e de um violinista, também poeta, foi censor cinematográfico, felizmente durante pouco tempo, depois passou à mais nobre arte da crítica de cinema, mas teve muito uma vida de diplomata. Vinícius de Moraes, que tem tido ampla publicação nos anos mais recentes, teve sempre, creio eu, nunca deixámos de poder encontrar Vinícius de Moraes nas livrarias portuguesas, mas mais recentemente a Companhia das Letras, na sua edição portuguesa, deu-nos uma nova edição da Antologia Poética, com um trabalho de grande qualidade de dois poetas, António Cícero e Eucanan Ferraz.
Exatamente.
Já estive nesta rádio e falámos precisamente deste trabalho, no caso de Eucanan Ferraz, mas também de Vinícius de Moraes, Livro de Letras, um espesso volume com esse trabalho tantas vezes feito em conjunto com Tom Jobim, mas há também Para Viver um Grande Amor, o Orfeu da Conceição.
Sim.
Ficamos então com Vinícius de Moraes e este poema
dedicado aos nossos amigos brasileiros também e amigas, bem entendido.
A minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura e vontade de chorar, uma criança dormindo é minha pátria, por isso no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi: não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la e passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, auri-verde, tão feias de minha pátria. De minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria? Eu, semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento. Eu, fio invisível no espaço de todo adeus. Eu, sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito, nesta sala estrangeira, com lareira e sem pé direito. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Que mais doce esperança acorrentado não poder dizer-te. Aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Pátria minha, a minha pátria não é florão nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem. Um libertas quaesera tamen, que um dia eu traduzi num exame escrito, liberta que serás também. E repito, ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão. Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha. Atento à fome em tuas entranhas, é o batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes.
Pátria minha, Vinícius de Moraes, este homem tem uma voz com fado, Ana Luísa Amaral. Tem um tom de lamento, no caso adequado, lamento, melancolia adequado a este poema, mas há aqui também muito da essência dele. Há um suspiro. Faz lembrar um pouco a voz de Neruda, mas Neruda tinha as leituras ainda mais sublinhadas no tom triste. Aqui é melancólico. É como se faltasse qualquer coisa, sempre, naquilo que ele diz esperar, naquilo que ele deseja.
É um poema de falta, é um poema de saudade. Não é de saudade daquilo que podia haver, que podia ser.
Podia ser e não é.
Uma coisa muito bonita que Vinícius disse, a propósito da voz da poesia, ele disse assim... Não se trata de desencantá-la porque creio na sua aparição espontânea, inevitável. Surgirá de vozes jovens fazendo-se iranda em torno de um mundo caduco. De vozes de homens simples, operários, artistas, lavradores, marítimos, brancos e negros, cantando o seu labor de edificar, criar, plantar, navegar um novo mundo. De vozes de mães, esposas, amantes e filhas, procriando, lidando, fazendo amor, drama, perdão. E contra essas vozes não prevalecerão as vozes ásperas de mando dos senhores, nem as vozes soberbas das elites, porque a poesia ácida lhes terá corroído as roupas, e o povo então poderá cantar seus próprios cantos, porque os poetas serão em maior número e a poesia há de velar. Isto é muito bonito. E em todo este poema, as pessoas vão ter reparado, não é? É um poema profundamente musical. É um poema com uma prosódia muito própria.
Podemos ter ali um violão a acompanhar,
com certeza,
a chorar baixinho.
Com certeza, não é? E não é por acaso o Baden-Powell, mas é claro que isso foi uma forma irónica e também cáustica, não é? De fazer ouvir o poema na altura, em 68, em Portugal, começa a tocar o hino brasileiro e ele a cantar este poema que diz: Não és mãe gentil.
Pátria minha, de Vinícius de Moraes. Ana Luísa, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Thank you.
Danse des Champs-Élysées, melodia, a partir da ópera Orfeu e Eurídice, de Christoph Willibald Gluck, um arranjo para piano de Ignaz Friedman, na interpretação do norte-americano Joseph Benowitz. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Versinhos mais ou menos decassilábicos, em tempo de peste. Um poema de Eugênio Lisboa.
Filósofo alemão já dizia que os gregos inventaram a tragédia porque eram felizes. Seria a comédia a surgir se tivessem azia. Se cada um quer ter o que não tem, o feliz tenta ser infeliz e o infeliz almeja ser feliz. Ninguém nunca, mas nunca está bem. Antes, gostávamos de estar em casa. E o vírus deu-nos isso de presente. Mas como o estar em casa nos atrasa a vida, que ficou absurda de repente? Merda para esta vida de paz, diria se fosse escritor naturalista. Porque já agora tanto me faz comer um bife ou simplesmente alpista. Preparo-me com gozo para ver se tudo isto por fim terminar. Quantas obras-primas vai haver nas gavetas para aí a engordar? Para já, feliz, só a minha gatinha, que mal me vê, petisco adivinha. Peço desculpa se meu pobre estro, nestes dias de peste muito turva, não dá para mais. Eu, pobre maestro, faço o que posso e dou uma curva.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
A Gymnopédie número 1 de Erik Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jérôme Kaltenbach.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Ser trans é uma experiência muito pessoal, começou por dizer, tentando soar confiante naquele anfiteatro sem janelas. Na verdade, nunca entrara numa universidade, era a primeira vez, ainda por cima para falar em público. E na minha interpretação, o termo trans inclui os não-binários, como eu. Os homens trans, as mulheres trans e os cross-dressers. Depois há quem interprete de outra maneira, claro. Só posso falar por mim, não represento ninguém, declarou. Mas valia avisá-los logo, de certeza que todos eles partiam do pressuposto de que todas as pessoas trans são iguais. Não sou porta-voz de nenhum grupo, nem líder de um movimento transgénero. Só venho explicar o meu percurso individual até me tornar numa pessoa não binária, ou mais concretamente considero que pertenço à categoria das pessoas sem género. Encarou toda aquela juventude ainda com um ar tão verdinho, que fazia Elu sentir-se já tão vivido como se já tivesse visto tudo, embora só tivesse ainda 27 anos. Não ter género significa que me identifico como não sendo homem ou mulher. Além disso, identifico-me como pansexual, ou seja, atraem-me indivíduos, independentemente de serem homens, mulheres ou trans. Por acaso, a minha companheira é uma mulher trans e não tenho ideias de a trocar por ninguém nos tempos mais próximos. Não que seja da vossa conta, com quem eu durmo, mas se querem saber, escolha não me falta e de todas as variedades. Portanto, meus caros, a coisa correu-me bem. Isto fez rir todo o anfiteatro. Ufa! Quebrou o gelo, conquistou uma sala cheia. Foi uma estreia para Elu. Sentada na primeira fila, Sandy, a organizadora da iniciativa, cabelo comprido, pintado de azul, vestido tipo medieval, que entrara em contacto com eles pelo Twitter, sorria de orelha a orelha, toda satisfeita. Arriscara convidar para oradores alguém que nunca falara em público. E ali estava eles a sair-se espetacularmente. Passou quase uma hora a falar sobre si, como rejeitar os ideais femininos, desconhecendo por completo o feminismo. Depois o esgotamento, ter saído de casa dos pais e ido para um albergue e, por fim, ter encontrado a pessoa certa que se tornou sua companheira de vida. Só não referiu o Bibi pelo nome? Deixa-me fora disso, amorzinho, sou antiquada, quero uma relação contigo, mais nada, não quero ser parte da tua marca registada. Deu por si surpreendido. Estava a gostar de falar para aqueles estudantes. Bebiam cada palavra que Elu dizia. Era óbvio, sobretudo quando veio a parte da operação para se livrar dos seios que nunca quisera ter. Não planeara falar disso. Mas de repente pareceu-lhe que era o mais justo e honesto. De certeza que eles estavam curiosos sobre essa parte. Contou-lhes como foi um alívio ver-se livre dos seios. De resto, ninguém notou. Há muito que os escondia com t-shirts de compressão. E a sua amante também não teve problema nenhum com essa mudança. Disse-lhe que se apaixonara por Elu e não por partes do seu corpo. Contou-lhes que, desde que a dor passou, sentiu-se muito mais leve e que hoje é um prazer enorme poder dormir confortavelmente de barriga para baixo e não ter de ver aquelas duas boias salva-vidas impossíveis de afundar de cada vez que toma um banho de imersão. E que planeia tatuar aves do paraíso nessa zona do corpo. Vai fazer do seu peito a mais espetacular obra de arte. Mal terminou, várias mãos levantaram-se disparadas, queriam todos fazer perguntas e choveram elogios. Disseram-lhe que Elu demonstrava muita coragem e humor e que fora uma conversa fascinante e educativa. E Elu sentiu que estava finalmente a colher os frutos de tantos anos a explorar as questões de género em livros e nas suas conversas com Bibi. E desde então já falou mais algumas vezes para plateias. No final, a tal Iaze veio ter com eles a correr, toda esfuziante, a dizer que tinha achado a palestra, espetacular, que lhe abrira completamente os olhos e que estava a pensar em tornar-se também não binária para lutar contra a injustiça social e pela igualdade racial, explicou, toda empolgada, como quem resolve fazer um corte de cabelo radical. Tentou ser gentil com a miúda ao fazê-la descer à terra. Explicou-lhe da maneira mais simpática possível que ser trans não era assumir uma identidade só porque nos apetece, como um ator que representa um papel. Trata-se de nos tornarmos quem de facto somos quando a sociedade nos pressiona no sentido contrário. Explicou que a maioria das pessoas do espectro trans começava a sentir-se diferente logo na infância. O anfiteatro ia-se esvaziando e algumas estudantes tinham-se aproximado para ouvir o que Elu estava a dizer àquela miúda e então tentou não soar demasiado severo. Depois percebeu que aquelas raparigas eram amigas da tal Yaz. Uma tinha traços somalis e usava um véu muçulmano, mas melhorado, com lentejoulas. Outra parecia uma criadita do leite, tinha umas faces muito rosadas, não lhe teria dado mais de 12 anos. E a terceira era uma árabe, com pinta de Kardashian, mala de luz, decote, saltos altos, um cabelo preto tão liso e lustroso que parecia uma peruca de plástico. É uma coisa que está dentro de nós, explicou. Não é uma trend. Claro que se pode assumir uma postura trans enquanto posição política. Aí não há problema, desde que seja feito com integridade e por uma questão de solidariedade. Tem de ser uma rejeição genuína das imposições da sociedade no que toca ao género. Não é algo que se faça para ser moderno e contra o sistema. Por exemplo, há anos, muitas mulheres declararam-se lésbicas políticas. Decidiram que daí em diante só teriam relações sexuais com mulheres. Mas fizeram-no porque estavam fartas de homens sexistas. Não porque tivessem deixado de desejar homens. Tinha lido aquilo no arquivo online de uma antiga revista feminista da segunda vaga, a Spare Rib. E é um excerto de Rapariga, Mulher, Outra. Livro de Bernardine Evaristo, 61 anos, inglesa de ascendência nigeriana, por parte do pai, foi a primeira mulher negra a ganhar o prémio Man Booker, ex aequo, com a canadiana Margaret Atwood. E esse livro, Os Testamentos, mulher que há muito fala da sua própria experiência de vida. Nas fotografias é muito curioso, ela aparenta quase sempre um ar divertido, bem disposto, mas ela afirma que já sentiu muita raiva enquanto mulher, foi lésbica durante muitos anos e isso só é relevante aqui porque ela o refere em todas as entrevistas e chama essa experiência para os livros. Afirma a sua liberdade de ter tido muitos relacionamentos, tal como uma das personagens, várias das personagens deste livro, mas depois acabou por casar com um homem. Bernardine Evaristo, agora publicada pela Elsinore. Diogo Madre Deus, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este é um livro à medida dos tempos do Me Too e do Black Lives Matter, com 12 mulheres negras numa polifonia de histórias, na maior parte das vezes, de mão dada com a comunidade LGBT. Este excerto que li, bom, onde é que vai Madame Bovary ou Ana Karenina? Porque quando eu lia, Elu é o pronome pessoal, é um pronome indefinido, sim, não é o nome da pessoa. É, não é ele nem ela, é um Elu, assim. Nem sei muito bem como ler isto, porque é de facto um retrato dos tempos que atravessamos. Bernardine Evaristo já disse que sempre escreveu contra a corrente e que cortaria as duas mãos antes de escrever sobre algo por ser um tema da moda. E conversávamos antes de começar a gravar e dizia Diogo Madre Deus, e é verdade, porque de facto ela escreve, sim, sobre isto há muito tempo. O mundo é que agora chegou ao patamar dela. É um livro muito especial, ou não tivesse ganho o Man Booker Prize. Sim. Pode um livro ser tão ativista e manter toda a força literária, Diogo Madre Deus?
Pode.
É um exemplo disso.
Quando a força literária não está, na minha opinião, pelo menos, essa é a minha opinião sobre a literatura, não está subordinada
ao
a priori a um programa. Não é? Normalmente, essas experiências na literatura nunca,
não resultam.
Nunca correm bem. Normalmente têm uma vida muito curta. Ou são imediatamente...
Ou ficam reduzidas a um pequeno,
sim,
grupo.
A um período.
A um pequeno grupo que o saúde, sim, e que o celebra, sim, mas sim, é aquele grupo.
Neste caso, quando eu li pela primeira vez o livro, o que me fascinou no livro não foi tanto esse programa que...
O livro estava comprado antes do Man Booker.
Sim, sim. Foi precisamente a força narrativa, estas 12 histórias que a autora descreve e que são pura literatura. De facto, uma, obviamente...
São 12 histórias, são 12 personagens que se entrecruzam.
Sim,
começamos
sim.
por Ama, uma dramaturga, companheira de Dominique, mãe de Yaz, personagens que farão parte dessas 12, que se vai estrear no mainstream teatral, vai estrear uma peça no National Theatre.
Exato.
E presumo que seja uma personagem com muito autobiográfico de Bernardino Evaristo.
Exato, essa é talvez a personagem que liga todas as outras, não é? Porque no final do livro percebemos que há um beberete
que se encontram
e que se todas elas acabam por encontrar-se no mesmo espaço, não é? Umas que conhecem, outras que vão que não conhecem diretamente, mas estão interligadas com, em termos de vida, umas com as outras. Outra coisa que me fascinou no livro foi o sentido de humor, porque é um livro muito bem humorado. Obviamente que é um livro que fala muito sobre minorias, sobretudo é um livro com um olhar crítico, um olhar descritivo, mas também crítico, quase mordaz, mas também muito bem humorado sobre uma sociedade nova, uma sociedade que está aí para se ver,
que
estamos todos a descobrir, uma sociedade multicultural, uma sociedade fruto de várias diásporas, de multirracial,
da afirmação
uma cidade,
dos direitos,
uma cidade cheia de contradições, que com um peso muito grande do passado, mas também ainda com uma estrutura muito classista. Aliás, ela refere esse peso gigantesco que a classe social tem ainda, sobretudo na sociedade inglesa. E que cá também nós temos, mas está mais, talvez mais mascarada lá, menos discutida, talvez, sim. Ou seja, é um livro que fala sobre vidas aparentemente marginais ou marginalizadas, minoritárias, mas que hoje em dia já não são assim tão marginais,
mas que estão a conquistar o seu lugar.
Portanto, é um livro importante nesse ponto de vista, que é um livro que pode ser tido como programático nesse aspecto, que pode ser aproveitado para essa conquista de fazer ver ao leitor o que há para além do seu microcosmos, não é, doméstico, mas obviamente é um livro que discute tudo isso, todo o tema da classe, do género, da identidade, intergeracional, mas também eu saliento esse aspecto bem humorado, até autoconsciente, ou seja, ela, precisamente a primeira história, em que aparentemente um autorretrato de uma dramaturga negra, lésbica, que sempre, radical, que sempre fez teatro para as comunidades marginais e que agora
se confronta com
uma estreia no mainstream e no National Theatre de Londres, ou seja, uma espécie de institucionalização do seu trabalho e a contradição de isso talvez minar o próprio trabalho dela, não é?
E os próprios relacionamentos, a integração dela
no grupo, etc. E esse, vai lá, essa transformação dessa personagem numa radical chique, não é? Diríamos nós. Ou seja, todos os valores que ela preconiza e a forma como se veste, a forma como fala, sim, etc., de repente tornam-se uma espécie de instituição e marca.
Sim, manifesto. O cabelo, a forma como se...
Quase comercial, não é? Que é apropriado por outras que nem sequer sabem bem o que é que estão a fazer, mas...
Mas querem,
não é? Por ser diferente, por ser... Lá está, chique, não é? Todos esses aspectos são muito bem-humorados sempre. Depois, há também assuntos outros bastante interessantes e sérios, como temos uma personagem que é uma professora frustrada de anos e anos no sistema de ensino público inglês, um sistema de ensino cada vez mais subfinanciado, que lida com uma espécie de depressão de que acompanhamos o percurso dela jovem que chega e quer mudar as coisas e que agora só quer é paz e descanso, não é? Temos muito, muito bem retratado esse lado geracional de imigrantes e filhos de imigrantes segundas e terceiras gerações e como eles lidam com uma sociedade aparentemente aberta, mas extremamente fechada. Eu penso que é um romance que fala sobre oportunidades sociais, nesse sentido.
Sobre a mudança do tempo, a mudança que o tempo está a provocar na sociedade.
E, portanto, é um romance que assenta que nem uma luva nos tempos que correm.
Toca em todas as temáticas em que se fala, mas lá está. Eu reconheço que ela sempre escreveu assim, pelo que li sobre os outros livros.
Sim, ela tem
sempre escreveu sobre isto.
Sim.
E é a sua experiência, e é a sua experiência que o mundo agora acompanha desta maneira. Estava a pensar naquela notícia que me causou bastante espanto da Academia de Hollywood obrigar os filmes a partir de 2024. A incluírem temáticas de cotas de raça, de temas de LGBT. Isso, vamos ver como é que isso corre, porque é um condicionamento. Espero que nunca chegará à literatura, que tem outro tipo de.
Todos os prémios,
regras,
e algo
condicionamentos.
E algo talvez de político, não é? Neste caso, eu acredito sinceramente que a força literária do livro.
Está para além.
Está para além das temáticas que ele apresenta.
Sendo atraente para o leitor de hoje. Aliás, Barack Obama recomendou o livro, que obviamente
o livro foi um sucesso
uma outra atenção,
mundial, não é?
Mas é um livro que inclusive se torna desafiante pela forma da escrita, que em termos de maiúsculas, só mesmo a começar a primeira frase de um capítulo, a partir daí é quase corrido como...
Outro livro dela já tinha feito uma experiência de romance-poesia, ou seja,
um romance quebrado
em
prosa,
livro, quase.
Mas não temos aqui poesia, temos de facto uma prosa.
Mas temos um ritmo de leitura que é alterado pela forma em como as frases estão dispostas.
Mas que é, para os leitores mais tradicionais, é sempre desafiante. E...
Sim, a leitura diz mais acerca do leitor do que propriamente do livro em si. E se, obviamente, haverá leitores que vão procurar este livro mais por esses aspectos de denúncia, de manifesto social e de ver retratado uma série de... vidas marginais e minoritárias hoje, ou um retrato fiel do que é um certo tipo de sociedade multicultural que existe hoje em dia, outro tipo de leitores, como eu próprio o fiz, verá uma força narrativa por trás disso, desse panorama descritivo, não é?
Longe vão os tempos daquela síntese muito comercial que se dizia para o cinema e para a literatura, rapaz encontra rapariga. Aqui é um trans encontra...
Hoje em dia, rapaz encontra não... rapariga, ponto de interrogação.
Rapariga, mulher, outra, de Bernardine Evaristo, livro editado pela Elsinore, tradução de Miguel Romeira, é o vencedor do Man Booker Prize de 2019, ao lado dos testamentos da Margaret Atwood, que também já está traduzido para Portugal. Isto chega cá no instante. Livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madre Deus.
Última edição. Thank you.
de uma delicadeza quase a estilhaçar. A soprano norueguesa Lisa Davidson, com a Orquestra Filarmonia, dirigida por Esa-Pekka Salonen, em Morgan, um dos quatro Lieder, Opus 27 de Richard Strauss. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.